em qualquer lugar de Minas, ou no mais recôndito espaço do território brasileiro, onde se fizer uma homenagem a Tancredo Neves, ela será sempre adequada e inspiradora. Mas a homenagem, hoje prestada por essa Assembleia Legislativa, é ainda mais justa e oportuna, porque foi nesta casa que as virtudes políticas de Tancredo, como relator da Constituição do Estado e líder do PSD, surpreenderam seus pares e anunciaram marcante trajetória na história do país. Sinto-me sumamente honrado em aqui falar em nome dos agraciados com a respeitadíssima comenda do mérito legislativo, aos quais agradeço. Sou grato também ao ilustre presidente Alberto Pinto Coelho, vice-governador eleito de Minas Gerais, a indicação de meu nome como orador nesta solenidade. Qualquer cidadão brasileiro se apraz em saudar Tancredo. No meu caso, porém, tenho razões especiais para rejubilar-me. Desde os anos de minha infância, ouvia constantemente seu nome em minha casa, mencionado por meu pai, seu amigo e correligionário. Trilharam caminhos comuns. Ambos vieram da histórica Faculdade de Direito de Belo Horizonte, onde foram contemporâneos. Participaram da fundação do PSD e, neste ano de 2010, comemora-se o centenário de nascimento dos dois. Anos mais tarde, já como deputado federal, fui convidado para ocupar a liderança de seu governo na Câmara Federal, quando se elegeu presidente. Foi durante a campanha de Tancredo para o governo do Estado, em 1960, saindo de um comício em Campo Belo, que meu pai perdeu a vida, em trágico acidente, interrompendo uma sólida ascensão política que não teria de limites, como o próprio Tancredo disse muitas vezes. Relembro estes fatos para que possam compreender a força da amizade, da admiração e da saudade que ainda tenho do Dr. Tancredo, como todos o chamávamos. Esta forte ligação inicial e os arranjos da vida levaram-me a segui-lo desde os primórdios de minha militância política no MDB, Movimento Democrático Brasileiro, formado em torno de sua liderança aqui em Minas. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores agraciados, senhoras e senhores, Tancredo foi, acima de tudo, um homem do parlamento. Ele sabia combinar, como poucos, a paciência nas negociações com a irretorquível lógica política nos debates. Neles, a elegância da linguagem nunca prejudicava a firmeza doutrinária e ética de sua posição política. Os que o conheceram mais de perto sabem que tais qualidades lhe eram natas e já se haviam revelado no plenário menor, mas nem por isso menos importante, da Câmara Municipal de São João del Rei. Eleito com a maior votação no município aos 24 anos, tornou-se, como era dos ritos republicanos da época, presidente da edilidade e chefe do Poder Executivo. Poucos meses durou-lhe a primeira experiência no comando de uma administração pública. Em 11 de novembro de 1937, na manhã que se seguiu ao golpe de Estado, recebia o telegrama que interrompia abruptamente a promissora carreira. Estavam dissolvidos todos os parlamentos, das câmaras de vereadores ao Congresso Nacional, e cassados os mandatos de todos os chefes de poderes executivos. Os governadores dos estados foram substituídos por interventores, com a exceção de 2 ou 3 confirmados no cargo pelo Estado Novo, entre eles o governador Benedito Valadares. Com a dissolução das câmaras municipais, caberia aos interventores nomear os chefes do poder municipal com o título de prefeitos, termo que seria incorporado ao sistema constitucional de 1946. Tancredo não se abateu. Dedicando-se à advocacia, continuou junto ao povo como defensor dos ferroviários da antiga Oeste de Minas. Ele sabia que as situações de arbítrio são passageiras e que sempre acabam prevalecendo as razões da liberdade. Preparou-se, portanto, na leitura dos clássicos, tão íntimos de sua inteligência, e no estudo persistente das questões econômicas nacionais, para a retomada de uma carreira que já estava decidida pela sua indomável vocação de servir. Ele retornou à luta nas eleições estaduais de 1947. Como um dos mais jovens deputados à Assembleia Constituinte. Já nas primeiras reuniões informais dentro do PSDB, seu nome se destaca. Destaca-se pelos sólidos conhecimentos jurídicos, pela habilidade articuladora, pela dedicação ao trabalho. Os que o viam pela primeira vez, nele encontravam o líder natural. É assim que seus pares o escolhem relator do texto constitucional. Terminada a fase constituinte, transformada a Assembleia em corpo legislativo do Estado, Tancredo é feito líder do Partido Social Democrático e, nessa atribuição, líder da oposição ao governo Milton Campos. Tancredo e Milton haviam sido companheiros na redação do jornal Estado de Minas. O núcleo editorial reunira alguns homens que, sem exceção, seriam importantes na história do Estado e do Brasil. Ali estavam Dario de Almeida Magalhães, Milton Campos, Pedro Aleixo, José Maria de Alquimim e Tancredo, o mais jovem deles. A amizade não impediu que Tancredo, sempre com a mesma elegância das palavras, mas sem faltar a contundência na defesa dos interesses do povo, cumprisse rigorosamente a tarefa partidária. Ele se elegera para o Parlamento Estadual com o apoio de Augusto Viegas, deputado constituinte federal. Nas eleições de 1950, Viegas decide não reeleger-se à Câmara dos Deputados e apoia o nome de Tancredo. Suas qualidades e renome o amparam e é nomeado vice-líder de seu partido. O líder era Gustavo Capanema. Coube-lhe a difícil tarefa de defender um veto de Getúlio a certo projeto demagógico de regularização de terras aforadas na Baixada Fluminense. Tancredo consegue manter o veto, o que o recomenda o presidente na reforma ministerial de junho de 1953, quando convocou o mineiro de São João del Rei para substituir outro mineiro, Francisco Negrão de Lima, de Nepomuceno, no emblemático Ministério da Fazenda. Tancredo servirá fielmente a Vargas e ao seu projeto de nação até o fim dramático que conhecemos. Com o suicídio de Vargas, naquelas terríveis circunstâncias, Tancredo entendeu que era preciso impedir que o seu sepultamento fosse o sepultamento da República. Foi assim que, logo depois das cerimônias fúnebres em São Borja, reuniu-se ali mesmo com Oswaldo Aranha e João Goulart e decidiram pelo lançamento imediato da candidatura de Juscelino às eleições que se realizariam em outubro do ano seguinte, 1955. Ainda quando ministro de Vargas, Tancredo defendera a aliança duradoura de seu partido, o PSD, com o Partido Trabalhista Brasileiro, fundado por iniciativa de Getúlio. Era a aliança na política natural no Brasil, de centro-esquerda, contra os interesses antinacionais que parcela ponderável da UDN defendia. E foi essa aliança que permitiu aos mineiros retornar ao Catete depois de 25 anos de intervalo. O último mineiro a ocupar a presidência havia sido Arthur Bernardes, no quadriênio 1922-1926. Senhoras e senhores, os golpistas que haviam acossado Getúlio não aceitaram a derrota de seu candidato Juarez Távora e tentaram um novo golpe ensaiado em 11 de novembro e frustrado pela atitude patriótica do general Lott. Tancredo, que voltara à Câmara nas eleições de 54, foi em todos aqueles momentos incansável articulador na defesa da República. Convocado por Clóvis Salgado para ocupar uma diretoria no Banco de Crédito Real, foi articulador importante na campanha de Juscelino. A partir da posse de Juscelino na presidência, Tancredo é convocado para ocupar a carteira de redesconto do Banco do Brasil, que antes do Banco Central era um cargo-chave na condução da política monetária. Em 1958, já pensando em sua candidatura ao governo de Minas, Tancredo volta para Belo Horizonte e assume a Secretaria das Finanças no governo Bias Fortes. É ainda cedo para examinar as causas exatas de sua derrota na disputa pelo governo do Estado nas eleições de 1960. Mas por uma razão poderosa, houve uma dessas inevitáveis cisões partidárias com parcela do PSD se unindo à UDN. Repetia-se assim o que ocorrera em 47, quando facção do partido, sob o comando de Carlos Luz, apoiou Milton Campos contra Bias Fortes. Derrotado, Tancredo voltou à planície, mas por pouco tempo. As circunstâncias o convocariam poucos meses depois, no episódio da renúncia de Jânio Quadros, para, com sua habilidade política, impedir que o país mergulhasse em sangrenta guerra civil. O parlamentarismo foi o remédio heróico diante do impasse entre os chefes militares e o texto constitucional. Como todas as legislações de urgência, a emenda número 4 era tecnicamente imperfeita e constitucionalmente discutível. Ela pecava por um erro grosseiro, ao não revogar os dispositivos do sistema presidencialista que exigem dos titulares do Poder Executivo, como são os ministros, a desincompatibilização para a disputa de mandatos parlamentares. Ora, Tancredo estava impedido de continuar no comando do governo, porque se não retornasse ao parlamento, perderia, como era de se esperar, a força política necessária a fim de continuar na chefia do gabinete. A saída compulsória de Tancredo favoreceu o movimento para a restauração do presidencialismo. Era cedo para a experiência do regime de gabinete. O plenário da Câmara dos Deputados foi testemunha da coragem cívica e pessoal de Tancredo naqueles meses tumultuados da história nacional, que levaram ao golpe de 1º de abril de 1964. O grande mineiro investiu contra o presidente do Congresso, quando o senador paulista Auro de Moura Andrade declarou vaga a presidência da República, mesmo que o presidente João Goulart ainda se encontrava em território nacional. Ao ouvir essa insolência golpista, Tancredo avançou sobre a mesa, os punhos fechados, dirigindo ao político paulista os adjetivos mais carregados de ira, no caso, ira santa de nossa língua. Durante os anos de arbítrio, Tancredo não viveu um só dia sem trabalhar pela recuperação do Estado de Direito. Passado o período mais sombrio, o MDB obteve nas urnas a vitória que assustou o sistema e promoveu uma recaída no arbítrio com o pacote de abril. As eleições para os governos estaduais, que deveriam ser de simulacro conhecido. Tancredo, que seria o candidato natural ao sufrágio popular, então frustrado, candidatou-se ao Senado com penosas dificuldades. Não dispunha de recursos e fez sua campanha praticamente só. Enfrentou os dois candidatos do governo, fortemente apoiados pelo sistema, e obteve histórica vitória. A partir de então, os fatos são conhecidos. Restauradas as eleições diretas para os governos dos estados, em 1982, Tancredo venceu o candidato patrocinado pelo Planalto. Com a sua posse, o povo brasileiro percebeu que a partir do Palácio da Liberdade se iniciava o caminho de restauração do Estado Democrático de Direito. Sua primeira frase no discurso de posse foi uma proclamação ao país para que acompanhasse Minas na luta que se iniciava. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Mais adiante, repetiria a ideia: liberdade, esse é o outro nome de Minas. A campanha das diretas empolgou a nação. A derrota da emenda Dante de Oliveira impediu que o povo fosse às urnas e o povo saiu às ruas. Nas ruas, exigiu do colégio eleitoral que se curvasse à vontade da nação e assim se fez. Ele ainda teve tempo de dizer claramente o que pretendia. No seu discurso, depois de eleito, lembrou Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperanças. E a tarefa que o Alferes deixara aos pósteros, de fazer do Brasil uma grande nação. Vamos fazê-la, determinou. Dois dias depois, na entrevista coletiva que concedeu aos jornalistas brasileiros e do mundo inteiro que foram a Brasília, deu a mais completa lição de Estado de que temos conhecimento na história do país, ao anunciar, sem subterfúgios, o que iríamos fazer sob seu governo. A história do Brasil, ao contrário dos que a denigrem, é feita de grandes momentos, iluminados pelo fulgor da presença de homens excepcionais. Foi assim na ocupação, na expulsão dos holandeses e franceses, na Inconfidência, na Independência e na República. Tancredo foi um desses clarões e permanecerá na história ao lado dos guerrilheiros de Guararapes, de seu conterrâneo, da mesma comarca do Rio das Mortes, o Alferes Joaquim José, de José Bonifácio, de Getúlio Vargas e de Juscelino. Não importa que ele não tenha colocado sobre o peito a faixa presidencial, mais do que um mandato temporário, a nação o investiu de missão que durará enquanto durar a memória de nosso povo. Suas cinzas se unem às do Alferes, esparsas por Deus, sabem que parte do chão de Minas, para dar lastro ao nosso destino soberano, na construção de uma pátria que todos se orgulhem, na qual a prosperidade se distribua com justiça. Como ocorre a todos os grandes homens, Tancredo já se tornou um mito. Na verdade, ele foi um homem de Minas, e nele se destacavam as nossas virtudes conhecidas, como a modéstia, a austeridade no viver de cada dia, a profunda fé em Deus, autêntica e não farisaica, a solidariedade com o próximo na adversidade e o sentimento gregário da política. Sabemos todos, os que nos encontramos neste auditório, que os jogos da política não admitem a inocência, que o poder não atrai somente os homens honrados, mas, da mesma forma, os aventureiros e mal-intencionados. É preciso combatê-los, usando de todos os recursos da inteligência, entre eles os das restrições mentais a que aludem os jesuítas. A mais eficaz das astúcias políticas é a de ouvir muito e falar pouco, só dizer o essencial, aquilo que serve para a conciliação e a convergência, e nisso Tancredo sempre foi um mestre. Ao ouvir, e ouvir com atenção, embora nem sempre concordasse, essa atenção autorizava a continuação do diálogo e abria caminho ao encontro de uma estação de entendimento e compromisso, enfim, do pacto justo, que é o princípio e o fim do ato político. Essa consciência de que a política é o único recurso para a busca permanente da paz levou-o a contrariar, em palestra em Recife, o axioma de Clausewitz, de que a guerra é a continuação da política por outros meios. Ao contrário, disse Tancredo, a guerra é o resultado da frustração da política, é a sua negação. Senhoras e senhores, recordo-me de um dos numerosos episódios dessa consciência conciliadora de Tancredo. Logo no início de seu governo em Minas, houve movimento grevista em indústria siderúrgica de Barão de Cocais e os trabalhadores decidiram realizar uma marcha a Belo Horizonte a fim de protestar diante do Palácio da Liberdade contra a posição dos patrões. Tancredo mandou que a polícia militar aguardasse os ônibus dos grevistas na entrada da capital e lhes prestasse escolta, abrindo passagem até o palácio, cujos portões foram abertos. Reuniu os grevistas no interior do palácio, ouviu-lhes as queixas, solidarizou-se com sua causa e se dispôs a intermediar junto aos patrões, o que fez em seguida. Os trabalhadores retornaram aos seus lares, enquanto o pleito era examinado pela Justiça do Trabalho com a simpatia pública do governador do estado. Empenhado desde o primeiro momento em restaurar o poder civil, Tancredo não se inscreveu no radicalismo estéril, mas se manteve na oposição firme e elegante ao general Figueiredo. Logo em abril, ao almoçar em companhia de Leonel Brizola com o governador Franco Montoro de São Paulo, foi surpreendido com uma passeata de professores que cercou o Palácio dos Bandeirantes e ameaçava romper o alambrado. Sua solidariedade com o governador de São Paulo foi imediata. Ele e Brizola assinaram ali uma nota de apoio ao colega que não podia, poucos dias depois da posse, ser culpado pela desastrosa situação financeira do estado e do país. Brizola, mais próximo do governo federal, sugeriu que a nota pedisse a ajuda do general Figueiredo. Tancredo discordou. Isso significaria autorizar uma intromissão federal na autonomia dos estados, pela qual a oposição tanto lutara. E em comentário bem-humorado observou: depois dizem que o moderado sou eu. Em maio, ao receber pela primeira vez o presidente Figueiredo em Minas, na abertura da exposição agropecuária de Uberaba, Tancredo fez um discurso de tom elegante e elevado, no qual o recado era oblíquo. Falava nas dificuldades econômicas do país, que estavam prejudicando as forças produtivas, mas, sobretudo, sacrificando os trabalhadores que já não tinham mais como sobreviver. Como previra Olavo Setúbal em entrevista à Folha de São Paulo, ainda antes daquela eleição, Tancredo começou a liderar naturalmente os governadores da oposição, no movimento político de restauração do poder civil. Assim sendo, os reuniu no memorável encontro de Foz do Iguaçu, de onde partiu o movimento pelas eleições diretas. Era de tal maneira a ascendência do governador de Minas, que Tancredo recebia telefonemas diários, não só dos seus colegas da oposição, mas também de governadores eleitos pelo PDS, como se passara a chamar a Arena. O grande mineiro teve que vencer resistências no próprio partido, a fim de desafiar o regime dentro de suas regras, ou seja, no colégio eleitoral. Embora dispusesse do apoio aberto e leal de Franco Montoro e de outros governadores, havia quem duvidasse de seu êxito. Preferiam que a oposição se ausentasse da eleição indireta. Essa postura, de acordo com a tese de alguns paulistas, seria vigorosa denúncia da farsa nação e robusteceria a oposição na opinião pública. Tancredo reagiu com firmeza. Iria sim ao colégio eleitoral, nem que fosse para obter um único voto. Era uma questão de patriotismo, como disse pessoalmente a Ulisses. Ele ponderava o perigo da derrota diante de Maluf com a informação de que o paulista estava contratando votos dentro do PMDB. Não preciso relembrar o que foram as grandes jornadas que confirmaram a escolha da nação. Tancredo uniu, de acordo com um observador da época, do índio ao cardeal. As etapas foram sendo vencidas, até aquele dia memorável de 15 de janeiro, de há 25 anos atrás. A nação parou para acompanhar pela televisão os eleitores proferirem seus votos. Quando foi proferido o voto histórico que consagrava a vitória de Tancredo, houve no país inteiro um frêmito de calor no peito de cada patriota, na alegria do alívio, e houve o aplauso prolongado que percorria a nação, do plenário da Câmara dos Deputados aos ranchos sertanejos, seguido do espocar de fogos de artifício. O voto decisivo soou nos ouvidos da nação como o eco distante do grito do Ipiranga. O Brasil, depois de 21 anos de arbítrio, reencontrava seu destino. Iniciou-se naquele momento o trabalho mais penoso, mais exaustivo do presidente eleito nas articulações para a formação do governo. Essa tarefa teve que ser interrompida para a tradicional viagem dos chefes de Estado ao exterior. Estadistas do mundo inteiro iriam conhecer aquele homem de fala mansa que havia, sem disparar um só tiro, derrubado uma ditadura militar. Coroava-se a vitória de paciente mobilização política de centro-esquerda, com isolamento paulatino dos extremos ideológicos, de tal forma que prevalecesse a vontade da imensa maioria do povo brasileiro, vontade de que se recuperasse a liberdade, de que se fechassem para sempre os centros de tortura, de que não mais houvesse brasileiros mortos e desaparecidos, de que a nação retornasse ao seu destino com o desenvolvimento econômico e a ascensão social dos trabalhadores. No encontro com os grandes do mundo, Tancredo deu-lhes um recado claro de que o Brasil a que ele presidiria exigia novo respeito. Recebido no Senado norte-americano, quando um interlocutor tocou no problema da América Central, ele disse com toda clareza que o Brasil não admitiria a invasão da Nicarágua por tropas estrangeiras. A doutrina das fronteiras ideológicas estabelecida pelos golpes militares na América Latina, estava definitivamente revogada. Tudo indicava que viveríamos em 15 de março de 1985, a manhã gloriosa da nova República. mas houve a véspera. A véspera que cobriu o sonho com as densas brumas da angústia, com o pesado manto do terror. Não foi mais possível a Tancredo esquivar-se da doença, o que fizera naqueles dias e horas de paciente formação do governo. Os seus esforços não o enfraqueceram apenas na delicada tarefa de montar uma equipe, atendendo à natural participação de pessoas e grupos e da proporcionalidade regional. Coube-lhe também, naquelas horas mais perigosas da travessia, tecer apoios de natureza militar a fim de conjurar a ameaça de golpe que pairava no ar. A nação jamais esquecerá aquela noite. Permito-me um depoimento muito pessoal. Eu participava de jantar na Embaixada de Portugal, quando o ministro Aloísio Alves nos avisou do que se passava. Ele fora encontrar-se com o presidente na granja do Riacho Fundo e cruzou na guarita com o carro que o conduzia ao hospital. Éramos um grupo formado por novos ministros e alguns parlamentares. Paulo Brossard, Ulisses Guimarães, Fernando Lira, Fernando Henrique e eu mesmo. Rumamos imediatamente para o hospital, onde chegamos no momento mesmo em que entrava o Dr. Tancredo. Golpeados pela perplexidade, logo nos demos conta de que deveriam ser tomadas providências imediatas, a fim de que a nação vivesse em paz o dia seguinte. A informação médica era de que a posse devia ser postergada pelo menos por uma semana. Nenhum de nós, por mais pessimista que fosse, poderia admitir, naquele instante, que Tancredo jamais tomaria posse no cargo para o qual a vida o preparara durante meio século. Hoje, passados tantos anos, podemos ver os fatos em sua inteireza e compreendê-los melhor. A missão de Tancredo foi a de retomar a democracia e consolidá-la. Não havia, naquela quadra, nenhum outro brasileiro capaz de fazê-lo. Agora se vê bem que o serviço foi feito, a tarefa foi cumprida. A transição democrática que tão ardentemente o Brasil desejava se deu na campanha histórica. Os riscos foram superados nos recados de cada discurso, na composição do governo, na preparação da opinião pública. Tancredo cumpriu fielmente a missão que o povo lhe confiara. Ele não sobreviveu para ver o seu sucesso, a alegria de sua gente e os avanços de seu país. A José Bonifácio bastaram 18 meses de governo para se consagrar como patriarca da independência. A Tancredo não foi necessário um dia sequer de governo para ser confirmado como um dos maiores chefes de Estado da história brasileira. Lembro-me de episódio que merece ser contado. 2 dias depois de eleito, Tancredo concedeu uma entrevista coletiva à imprensa brasileira e estrangeira no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. Foi muito mais do que uma simples entrevista e se transformou em aula magna de economia, de geopolítica, de sociologia, de história e, acima de tudo, de sabedoria. 4 ou 5 anos depois, eu já eleito prefeito de Belo Horizonte, em encontro que tive com o Dr. Roberto Marinho, um dos mais renomados homens de imprensa do Brasil, falamos sobre Tancredo. E ouvi dele o seguinte comentário: sou um experimentado jornalista e já conversei ao redor do mundo com príncipes, reis, papas, presidentes, heróis e cientistas famosos, mas nunca assisti a uma entrevista como aquela do Dr. Tancredo concedeu logo depois de eleito. Foi simplesmente perfeita. Tancredo não semeou sua sabedoria em vão. Toda a sociedade brasileira aprendeu com suas lições de prudência, mas também de ousadia na defesa de suas ideias. Com seu rigoroso comportamento ético, com seu profundo sentimento de justiça social. Não há, na vida pública brasileira, quem não tenha aprendido com Dr. Tancredo, mas houve discípulos que se destacaram na assimilação de seu excelso saber. Aqui mesmo, em Minas, temos aquele que mais se distinguiu, o senador Aécio Neves. Aécio foi quem melhor aproveitou as lições do mestre. Com ele conviveu em todos os momentos de sua última etapa de vida. Recebeu os ensinamentos explícitos, mas soube também descobrir aquelas lições espontâneas, contidas no gesto rotineiro ou na reação elaborada. Viveu ao seu lado os fortes momentos que a atividade política proporciona, que vão da alegria explosiva à frustração, passando pela solidariedade e pela inevitável presença de traidores. Foi o aluno mais próximo, o mais atento e o mais brilhante. Não por acaso é hoje a liderança política mais consistente, mais confiável e mais abrangente do país. Em seu trabalho estão depositadas as maiores esperanças da gente brasileira, que quer um país de convergências, livre dos radicalismos deletérios. Se Tancredo tivesse sobrevivido aos males que o acometeram e chegado aos dias atuais, teria experimentado pelo menos duas enormes alegrias. A primeira, a de exercer a presidência da República, para a qual tanto se preparara. E a outra, a de ver seu neto construir inigualável carreira política que o fez ainda jovem líder do Brasil. Poderíamos continuar falando horas seguidas sobre o grande mineiro Tancredo de Almeida Neves. Ele reuniu em sua vida e em seu trabalho os sentimentos mais profundos de Minas. Ao nascer, há 100 anos, em São João del Rei, ele foi privilegiado pela história da grande comarca do Rio das Mortes. Ali ao lado, sob a mesma e rija paisagem, nascera em São José, 154 anos antes, o Alferes. A cidade fora importante centro de conspiração na Inconfidência e capital da Revolução de 42 contra a facção áulica. O nacionalismo de Tancredo, e ele nunca transigiu na defesa da soberania nacional sobre o seu território e seus bens, encontra uma de suas inspirações no primeiro Manifesto dos Mineiros, redigido por Teófilo Otoni e assinado por José Feliciano Pinto Coelho, em que se denuncia o entreguismo dos que cercavam o jovem imperador ao imperialismo inglês. Tancredo tinha uma particular admiração pelo movimento de 1842 e principalmente por Teófilo Otoni. Em Otoni, combinavam-se a inteligência política e a ação armada, o discurso e a coragem. Poucos como Tancredo conhecia tão bem os grandes vultos de Minas e do Brasil. Embora tivesse profunda admiração por políticos de outros estados, seus ícones mais importantes eram mineiros, como Otoni e Bernardo Pereira de Vasconcelos, Honório Hermeto Carneiro de Leão e João Pinheiro, Júlio Bueno Brandão, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Afrânio de Melo Franco e Juscelino Kubitschek, com quem foi de exemplar solidariedade no tempo em que estava perseguido pelos esbirros da ditadura. Era um homem de Minas e foi o homem do Brasil. Em sua razão e em sua alma, não havia outra inteligência e outra emoção que não fossem a alma e a lucidez de Minas, os interesses e a grandeza de todo o povo brasileiro. Ao longo da Avenida Afonso Pena, da Praça Rio Branco até a Rua da Bahia, lotada de gente no grande comício pelas diretas, com sua voz inconfundível, como se quisesse que o vento a levasse a todos os vales, a todas as nossas montanhas, ainda o osso, convocando-nos à luta pelo Brasil. Minas, Minas, Minas. E nós devemos, lembrando Tancredo, dizer a uma só voz, com toda a força de nossas mentes e de nossos corações, Minas, sempre Minas, pelo bem do Brasil.